Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Já está no clima de feriadão?
Já, sim. Boa tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Gabriela FM, que fica com o Jornal do Meio-Dia a partir de agora, nesta quinta-feira, véspera de feriadão, né? Para você, muitas informações já já. Também teremos o nosso Coutinho Neto trazendo as informações do setor policial daqui a pouquinho. E claro, você sabe que tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando as suas mensagens aí para reivindicar, fazer suas observações, reclamações aí aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Manda por escrito aí, por favor. Não é isso, Kátia?
Por gentileza, de preferência escrito, tá? Nem sempre dá tempo a gente ouvir aqui o áudio antes, nem dá para colocar de vez, tá? Pois é, Jornal do Meio-Dia no ar, em clima aí de véspera de feriadão, mas queremos a sua audiência, tá? Até o final do programa, por favor. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe que você tem voz e tem vez. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Mix Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Agências de viagens e hotéis estão sorrindo com o feriadão. É verdade, né? Não só na capital baiana, mas em cidades do interior como Ilhéus e outras, né? Hotéis, pousadas, já com uma lotação boa, né, Marcos? Acima dos 70% de lotação, tem umas que tem mais. E agências de viagem também se dando bem nesse feriadão, né? Porque hoje, amanhã, sexta-feira, é feriado nacional. Segunda também é feriado nacional. E tem cidades que tem o feriado municipal de quarta-feira, que é dia de São Jorge, né? Porque de São Jorge é padroeiro de diversas cidades no Brasil. E aí já emendam, né, Marcos?
Enquanto os setores aí, né, fecham as portas, né, de serviços aí na parte de hotéis, pousadas e outros serviços aí, restaurantes, vão ganhar, né?
Exatamente.
Jornal à Tarde de Salvador, internet. Estudo denuncia uso de emojis e memes para propagar racismo.
É, pior que não propaga só racismo, né? Fazem bullying, tantas coisas absurdas, né? E os pais têm que estar atentos aí, tá? Com os filhos na internet. Correio da Bahia, também direto de Salvador, informa. Rifa ilegais. Líder do esquema teve lucro de mais de 23 milhões de reais. Mais precisamente 23 milhões e meio, né? De reais.
É. Jornal Dia de Teresina. FMS denuncia suspensão de tratamentos oncológicos e hospital alega repasses insuficientes.
Folha de Pernambuco. Recife lança a versão digital da caderneta da criança.
Jornal do Comércio do Recife. Governo Lula já admite fim do atual mandato com falta de 10 bilhões e 900 milhões de reais para saúde e educação.
É, o Lula já está aí capengando as pernas. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Paulinho quer ampliar setores para promover PPPs em Natal, que é a participação público-privada, que faz os municípios alavancarem, né, Marcos?
É, as parcerias,
com muitas obras, né? Uhum. Essas parcerias público-privadas são importantes. O atual prefeito de Ilhéus, o Valderico Júnior, fala muito sobre isso, né?
Uhum. Correio de Sergipe, de Aracaju, mulheres. Aracaju registra mais de 50 casos de mortalidade materna em 10 anos.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Serviços e transportes. Veja o que funciona durante o feriadão no estado do Rio.
O Globo do Rio de Janeiro, contas públicas. Próximo governo não terá recursos para cumprir pisos de saúde e educação.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Caso Sara. Polícia Federal recebe mais de 1.000 denúncias diárias de conteúdo abusivo contra crianças.
Que coisa, né? Absurdo.
É triste realidade, né?
Zero Hora de Porto Alegre, ambiente. Brasil diminui em 70% as áreas atingidas por queimadas no primeiro trimestre.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Descarte incorreto de lixo continua no novo sistema da capital.
Folha de São Paulo, superávit de 4 bilhões de reais em Itaipu dá margem para reduzir conta de luz.
Jornal Estado de São Paulo, ranking da CNI. Brasil fica em último lugar em competitividade industrial. É, meu amigo, esse governo que está aí, a gente só vai cair mesmo.
Diário de São Paulo, China faz acenos à Embraer em meio a possível sanção contra a Boeing devido à guerra comercial.
No caso, a guerra comercial da China com os Estados Unidos, né? E como a Embraer é do Brasil, né, Marcos?
É uma boa, né? Uma oportunidade.
Nesse caso, o Brasil é bom, né? Uhum. Jornal Valor Econômico, São Paulo, governança. Com pressão de dívidas, companhias elegem 453 conselheiros em temporada de assembleias.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Servidores vão ter reajuste de salário e no auxílio alimentação.
E Jornal Popular Goiânia. O RRF só empurra o problema para frente. As dívidas crescem. É uma questão lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Envie sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi. Tá? Onde você participa aqui conosco, enviando sua mensagem escrita, tá bom? Vamos de informação, vamos falar de algo muito, muito importante, muito sério, gente, que são as arboviroses. O que são as arboviroses? Eu tô falando de dengue, zika e chikungunya, tá? Que está espalhado por todo o país. E Ilhéus realiza capacitação e manejo clínico das arboviroses para profissionais da saúde. Capacitar os profissionais para reconhecer sinais de alerta, diagnosticar corretamente e tratar adequadamente. Então, com o objetivo de fortalecer o enfrentamento às arboviroses, dengue, zika e chikungunya no município, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, promove, desde ontem, né, promovendo ontem e hoje, aí, uma capacitação voltada ao manejo clínico dessas doenças. A formação é destinada a médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente das unidades de saúde, como postos de atendimento, clínicas e unidades de pronto atendimento, né? No caso, a UPA, os PA, as unidades de saúde em geral, postos de saúde, né? E de acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Catiúça Nascimento, a ação é essencial para garantir um atendimento mais eficiente e seguro à população. Ela explicou: nosso maior objetivo é capacitar os profissionais para identificar os sinais e sintomas de alerta, realizar diagnósticos precisos e iniciar o tratamento de forma adequada, evitando o agravamento dos casos, especialmente de dengue. Além disso, estamos reforçando a importância da notificação para traçarmos um perfil epidemiológico e fazermos aí o bloqueio de forma eficaz. Vou falar em bloqueio, nós já trouxemos aqui uma matéria sobre isso, né? aqui no bairro Ilhéus 2, né, identificado lá focos, aí foi feito bloqueio lá. É, isso é muito importante, esse bloqueio é feito com máquinas costais pelos agentes de combate às endemias. E aí a secretária municipal de saúde, a Sonilda Mello, que também esteve na abertura da capacitação, reforçou a relevância da iniciativa diante do cenário regional. Ela alertou: temos municípios vizinhos já em situação de epidemia e Ilhéus está se antecipando para evitar que isso ocorra aqui. Estamos promovendo essa capacitação para todos os médicos e enfermeiros da rede municipal. É fundamental que o primeiro atendimento seja rápido e eficaz e que a notificação de casos positivos ou suspeitos aconteça imediatamente para que possamos agir no bairro, nos bairros, né, evitar mortes. Dengue mata, alertou a Sonilda. E aí o coordenador do Núcleo Regional de Saúde Sul da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o Danilo Amorim, destacou a parceria com o município na realização do evento. E aí ele pontuou: a notificação, mesmo em casos suspeitos, é fundamental. Ela permite que possamos identificar onde estão os focos, agir no controle do vetor e garantir o manejo clínico adequado para cada paciente. A capacitação é mais uma estratégia para integrar ações de vigilância e assistência. Profissionais da rede acompanham nesses 2 dias de capacitação palestras, e aí eles enfatizaram a importância da qualificação. A médica Natália Silveira ressaltou que a capacitação capacitações, né, como essa são fundamentais para alinhar condutas entre as equipes. Já a enfermeira Andréa Vivas destacou que essas ações contribuem diretamente para melhorar o cuidado com o paciente e fortalecer a união da equipe em prol da saúde da população. Realmente, viu? E aí a ação reforça o compromisso da gestão municipal em preparar seus profissionais para responder de forma eficaz os desafios impostos pelas arboviroses, especialmente em um momento em que o risco de epidemia é eminente na região. Então, isso é um alerta, hein, Marcos?
É.
E a gente sempre fala aqui no programa que o combate ao mosquito Aedes aegypti não é só de responsabilidade dos agentes de endemias, né, do município. Cada um tem que fazer a sua parte na sua casa, no seu quintal, né, nada de água parada, cuidados com pneus, né, Marcos? Sim, latas, sim, esquecidas, é, ali acumulando água. A gente tem que combater de verdade o mosquito Aedes aegypti, que transmite essas doenças, né, dengue, zika e chikungunya.
É um simples balde, uma vasilha num local aberto, né, onde não tem cobertura, uma chuva aí pode acumular água e depois vem as larvas dos mosquitos, né?
Exatamente, assim como piscina também esquecida lá, né? Uhum. Não pode. A piscina tem que estar sempre limpa, a troca da água, né, Marcos, constantemente, também cuidada, né, a água tem que ser cuidada, tratada, enfim.
Se possível, coberta também.
Exato. Vamos mudar de assunto e vamos passar ali por Maraú, Marcos Bezerra.
É.
Começa aí a demolição de construções irregulares em Itaipu de Fora e o CRES é alertado, né?
Isso, construções irregulares e não habitadas em loteamentos clandestinos de Itaipu de Fora, em Maraú, começaram a ser demolidas na terça-feira, dia 15. O trabalho executado pela Prefeitura, em cumprimento de decisão judicial, teve o apoio do Ministério Público do Estado, MP Bahia, Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, CIPA, Polícias Militar e Civil, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. A ação pela demolição das construções foi movida pelo MP Bahia, tendo como autora dos pedidos a promotora de justiça Alicia Passegi. A promotora explica que a ação deu cumprimento à decisão transitada em julgado. No loteamento, identificado como Praia Bela de Itaipus, também foram afixadas placas sinalizando que a área é pública e, por isso, não pode ser vendida ou ocupada. As áreas públicas estão inseridas em 2 áreas de proteção ambiental estadual e municipal, a APA Bahia de Camamu e a APA de Maraú. A Justiça determinou ao município, em março do ano passado, a adoção de medidas administrativas para conter a ocupação irregular e efetuar a desocupação do loteamento. De acordo com a promotora de justiça, a área havia sido permutada pelo município e, mesmo diante da ação judicial com liminar deferida, as áreas irregularmente permutadas foram clandestinamente loteadas. Ainda segundo ela, os lotes clandestinos foram difundidos no mercado imobiliário por meio de um mapa não aprovado pelos órgãos competentes que tratam esses espaços públicos como reloteamento. A pedido do MP Bahia, a Justiça também determinou ao município a sinalização pelo prazo inicial de 18 meses de todas as quadras clandestinas presentes no mapa do reloteamento clandestino. A Polícia Militar, que efetua a fiscalização periódica semanal em dias e horários variados e sempre que provocado pela população, remetendo relatório mensal à Justiça pelo período de 180 dias a contar da ciência da decisão. Já a Polícia Civil, via Delegacia de Polícia da Comarca e especializada em crimes ambientais, deve atuar no âmbito de suas atribuições para responsabilizar e, eventualmente, prevenir a continuidade da atuação criminosa de pessoas na área pública, Kátia.
Pois é, né? O alerta aí ao Cresce Bahia, a Justiça também determinou ao Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores Imobiliários, divulgar a sentença e decisão de seu cumprimento para todos os corretores cadastrados na região, esclarecendo-os sobre a necessidade de verificação prévia no registro de imóveis de Maraú acerca da regularidade dos lotes a serem negociados no loteamento Praia Bela de Itaipus, e advertindo-os das sanções em caso de venda ou negociação dos lotes clandestinos. É complicado, hein? Vamos mudar de assunto, já descer ali para o extremo sul da Bahia e já preparando aí o nosso repórter que vai chegar com mais informações sobre o policial. Olha, a Força Nacional é enviada para reforçar segurança em áreas de conflitos indígenas. O governo federal informou que vai enviar equipes da Força Nacional de Segurança Pública para o extremo sul da Bahia para reforçar a segurança em áreas de conflito entre indígenas e fazendeiros. O anúncio foi feito hoje, 2 dias antes da data em que é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, que é celebrado, no caso, dia 19, tá? Os locais para onde as equipes serão enviadas não foram especificados. A Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação de segurança pública brasileiro coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança. Ele é composto aí por policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos, e é acionado em situações de emergência. O anúncio foi feito apenas 11 dias depois da morte de João Celestino Lima, filho de 50 anos. Ele foi baleado durante um conflito fundiário em uma fazenda no município de Prado, lá no extremo sul da Bahia, em 6 de abril. Segundo a polícia, 20 indígenas da aldeia Reserva dos Quatis, pertencentes ao território Comexatibá, entraram na fazenda com o objetivo de retomar a área. No mesmo período, um grupo que ocupou estrada do Parque Nacional do Descobrimento, também localizado na cidade, né, e no município de Prado. O grupo, que se identificou como Juventude do Território Indígena Pataxó de Comexatibá, ficou cerca de 20 dias no local. E aí, o objetivo era para pedir a homologação da terra indígena Comexatibá, que é alvo de disputa judicial há alguns anos. A nota enviada à imprensa hoje, o governo informou que a decisão pelo envio da Força Nacional foi embasada na sugestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, corroborada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, que é o MUPOIBA. Ainda segundo o governo, a Força Nacional atuará especificamente em áreas de interesse e serviços da União, em regime de cooperação com as autoridades locais. O governo ainda informou que vai manter as ações regulares de policiamento na região do extremo sul e seguirá atuando com a Polícia Federal para manter a ordem pública. Pois é, que mantenha mesmo a ordem pública, porque lá no extremo sul está acontecendo absurdos. Porque tem gente que fala que é índio, que nem é, que está lá no meio dos índios, acaba invadindo as fazendas, atacando fazendeiro, machucando homens, mulheres, inclusive mulher grávida, né? E tem fazendeiro também que acaba sendo truculento com o indígena, o que é errado também. O que precisa ali? Você vai demarcar? É chamar todo mundo e fazer tudo dentro da legalidade. Sem conflito, sem arma de fogo, sem arma branca. Não é não, Marcos Bezerra?
Com certeza.
O que não dá é para estar acontecendo esses conflitos que estão lá, ocorrendo no extremo sul da Bahia. São coisas absurdas.
Com intermediação da Polícia Federal, né?
Exatamente. Vamos acionar nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias? Eu sei que você já está em clima de feriadão.
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima quinta para você também. Excelente trabalho. Um abraço e ótimo feriado.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada é aqui na cidade de Ilhéus. Acompanhem comigo. Uma operação da 70 Companhia Independente de Polícia Militar resultou na recuperação de uma carga de café avaliada em mais de 900 mil reais, que havia sido roubada na cidade de Itapebi. A informação sobre o destino da carga foi recebida pelos policiais, que identificaram o Barro do Iguape, na zona norte aqui de Ilhéus, como um possível local de armazenamento. Ao chegarem à área indicada pelo sistema de monitoramento, os agentes da 70 CIPM localizaram um reboque de carreta contendo a carga furtada, a mercadoria que totaliza 31.800 quilos de sacas de café. Foi prontamente custodiada pela polícia até a chegada da seguradora e da própria vítima, garantindo a preservação do patrimônio. Durante as investigações e diligências complementares, as autoridades descobriram que o motorista responsável pela carreta, que estava com o cavalo mecânico, foi encontrado na cidade de Mascote, o que levanta suspeitas sobre a ocorrência do crime. Na manhã de ontem, quarta-feira, a carga recuperada e a vítima do roubo foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil aqui em Ilhéus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A ação rápida da polícia foi fundamental para garantir a recuperação dos bens e ajudar a vítima a reaver a sua carga valiosa. A Delegacia de Polícia de Ibirapitanga concluiu o procedimento criminal sobre um homicídio ocorrido em 19 de janeiro do ano de 2024 em uma propriedade rural localizada às margens da BR-101. A vítima, identificada como João Francisco dos Santos Neto, tinha 45 anos de idade e era conhecido como João Rico, e que possuía o mandado de prisão em aberto por crime de estupro de vulnerável. O corpo da vítima foi encontrado em estado de putrefação. Após investigações, a autoria do crime foi atribuída a Juvenil dos Santos Nascimento, 39 anos, irmão da vítima. Ele é acusado de efetuar 2 disparos de arma de fogo, uma espingarda artesanal, que atingiram João Rico no peito esquerdo e na região da barriga. Juvenildo se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia de Polícia de Ibirapitanga e confessou o crime. Ele alegou legítima defesa, alegando que a vítima o ameaçava constantemente. A investigação também incluiu oitivas de testemunhas que confirmaram os desentendimentos entre os irmãos e em diversas ocasiões. O procedimento agora será encaminhado à justiça, onde Juvenildo responderá pelo homicídio, por ter matado o seu próprio irmão. No extremo sul da Bahia, um homem de 25 anos de idade, foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado na manhã de ontem, quarta-feira, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos na unidade da DEIC em Unápolis. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre os policiais civis da Bahia e do estado do Espírito Santo. O suspeito, identificado por Daniel Lima Santos, havia fugido para o estado capixaba, mas retornou recentemente a Eunápolis, o que motivou a retomada das investigações. Além do mandado de prisão por estupro de vulnerável. O suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e também é investigado por homicídios. Município de Porto Seguro. Um homem identificado como Iraildo, apelidado de Fofó, morreu. A ocorrência foi registrada por volta das 17h35 e gerou grande movimentação no local, no bairro Campinho, com viatura cercando a área e isolando o trecho. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo e os estampidos assustaram os moradores do bairro. Não há confirmação de que tenha sido confronto com a polícia militar. Fofó praticou uma série de assaltos à mão armada, incluindo uma conveniência no Arraial da Ajuda. Ele pilotava uma moto Honda Bros com restrição e seguiu tranquilamente pela travessia da balsa após o assalto no último mês de fevereiro. A Polícia Civil de Porto Seguro quer descobrir quem matou Fofó. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias. Olha, acaba de sair uma notícia aqui, a gente vai atualizar logo para vocês, né? Trazer logo essa informação. São as mudanças, né, de delegados de Ilhéus para Itabuna, Itabuna para Ilhéus. Vamos lá, mudanças na Polícia Civil. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia promoveu mudanças na Polícia Civil. Então, aqui no sul do estado, né, a delegada Catiana Amorim Teixeira deixa o comando da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim, que é sediada aqui em Ilhéus, e ela vai assumir a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, de Itabuna. Um ganho muito bom para a DEAM, viu, de Itabuna. Doutora Catiana, excelente delegada, um grande profissional. E para a DEAM, para a mulherada aí, vai ser muito bom, viu? Porque ela ali faz o trabalho certo, corretamente. Claro que nós temos ótimas delegadas na região, tanto que já passaram por lá, ou que estão lá ainda. Mas é muito bom a delegada Catiana Muri assumir aí a DEAM de Itabuna. E, Marcos, o delegado André Aragão Lima, né, sai de lá da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, que é da 6ª Corpim, sediada em Itabuna, e vem para o comando da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes daqui da 7ª Corpim, em Ilhéus. Então, o bom que aqui nesse eixo Ilhéus-Itabuna, a gente sabe que são grandes, são bons delegados, bons profissionais, então todas as delegacias aí vão estar bem assistidas, né?
É, a gente deseja sucesso aí para todos aí, nessas novas funções, né?
Sucesso mesmo. Foi até mandar um abraço para o Dr. Evi Paternostro, é o coordenador lá da 6ª Corpim, em Itabuna, sediado em Itabuna. E em breve a gente vai saber quem vai assumir aqui a 7ª Corpim em Ilhéus, né? Já que a doutora Catiana Amorim segue para assumir a DEAM em Itabuna. Aproveitar e mandar um alô para todos os delegados e delegadas da DEAM de Ilhéus. 12h36. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos, Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988291029. Você envia a sua mensagem escrita e divulgamos aqui. Marcos já está navegando por lá. Temos o que de mensagens aí, Marcos?
A ouvinte manda boa tarde. Kátia, olha, venho pedir ajuda de vocês, né? Falem sobre aquele trecho ali próximo à antiga Moisés, que agora é uma casa de materiais de construção. A sinalização está horrível. Os motoristas não estão respeitando os pedestres, né? E quando os carros param para os pedestres passarem, já vem uns motociclistas aí, né? Não tem faixa de pedestre, então ajuda a gente, pelo amor de Deus. É a Kátia que está solicitando aí para você.
Minha xará. Na verdade, em Ilhéus, até onde tem faixa de pedestre, motociclista, que eu acho que não é o verdadeiro motociclista, é o motoqueiro que fala, né?
É.
Não respeitam. Eu vejo isso acontecer. O carro para pra gente atravessar, e aí o motociclista vem de lá e passa. Aí acaba... Olha, fora o absurdo, Marcos, ali na Zona Sul, que a gente vê muito também... Não tem aqueles... Tá, que tem as duas... As
faixas
duas
elevadas?
Vias, aí não. No meio... Não. Ah. Até nas faixas elevadas mesmo, onde tem um espaçozinho que você quer pro pedestre
eles
atravessar.
Fazem retorno.
Atravessar, eles estão fazendo retorno.
É.
É, outro dia, semana passada mais precisamente, a Polícia Militar ia passando ali próximo à faculdade e aí uma motociclista, ela subiu a rampa do pedestre e ia fazer exatamente aquilo ali. A Polícia Militar fez ela voltar e deu uns conselhos a ela. Eu gostei daquela cena.
Boa.
Porque tem que ocorrer isso mesmo, passar vergonha pra poder fazer o correto, né? Porque não querem fazer os retornos corretos e lá na frente voltar.
É a economia burra de combustível, né?
Exato, gente. Pelo amor de Deus. Então, fica de olho aí, Sutran. Vamos fiscalizar e cobrar isso aí. Não aceitar que motociclista faça um retorno que é retorno de pedestre, né? E que eles também aprendam a parar na faixa para o pedestre atravessar. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Estou ligada no programa Jornal do Meio Dia. Eu e meu filho Luiz Fernando, aqui na Avenida Roberto Santos, que é a Avenida Esperança. Desejo uma ótima Semana Santa para todos vocês aí da Rádio Gabriela FM. Obrigado, você.
Ela falou o nome do filho, né?
É o...
É ele ou ele,
Luiz,
né?
Fernando.
O filho é Luiz Fernando.
E ela é a Jéssica.
Ah, e sim. Pronto, um abraço para Jéssica e o filho Luiz Fernando, que estão na Avenida Esperança, né? Acompanhando a gente. Obrigada, viu? Bom feriadão para você. Feliz semana, sexta-feira santa. Feliz Páscoa também.
Tem mais aqui. Boa tarde, galera da Rádio Gabriela FM. Aqui é o Marcos Pinguim, moro no Joia do Atlântico. Quero parabenizar o prefeito Valderico pelo empenho em mudar o transporte público de Ilhéus. Apenas uma observação aí que a empresa, peço que a empresa continue a coloque ônibus para rodar na zona rural, porque até ontem não tinha, né, não tinha colocado. Um abraço e uma ótima Semana Santa, né, abençoada para todos vocês.
Como é que é, rapaz?
O Marcos, lá do Joia do Atlântico, está agradecendo o esforço do prefeito em mudar o transporte público, mas pede uma atenção aí para o transporte na zona rural.
Ah, entendi. É porque já melhorou muito aqui, né? Na cidade, tem que melhorar ainda na zona rural. O prefeito já falou sobre isso, né? Que precisa de tempo aí para que melhore, né? A gente espera que melhore o mais rápido possível, sim. O povo da zona rural precisa de um transporte público digno. Mais alguma mensagem?
A Jaqueline, da Avenida Lotus, Nelson Costa, em Ilhéus, na altura do número 962... Ela diz que tem uma árvore aí que está em cima dos fios e está tapando a claridade da rua aí. Claro, arriscado dar um curto-circuito lá no local e pede aí à prefeitura que a equipe apareça lá para fazer essa poda, né?
Onde é o local?
Avenida Lotus Nelson Costa, na altura do número 962.
Mas nesse caso ela tem que acionar a Coelba, tá? Fazer o registro sobre isso e a Coelba vai até o local fazer sim a poda. A gente fala aqui, fala, mas só que sem esse registro, sem você ligar para a Coelba e registrar essa solicitação, a Coelba não vai. É igual queda de energia. Tem que fazer a solicitação, reclamar e fazer a solicitação, tá bom? Mais alguma coisa? Podemos seguir aqui com informação?
Por enquanto é só.
É, tá chegando aqui informações e o Coutinho, né, depois pode ser que traga mais, se bem que semana que vem já vai ficar velho, né? Porque, gente, o Jornal do Meio-Dia, né, está no ar, aí amanhã dá uma paradinha pro feriadão e volta ao ar na quinta-feira. Posso aproveitar esse feriadão?
Podemos.
Podemos? É, porque, né, essas férias eu não consegui tirar, mas vou tirar.
Alô, Padre Tristão, já arrumou as malas? Ô, gente, vou resumir aqui, porque semana que vem não vai dar pra ficar velho pra Coutinho falar sobre esse assunto. Hoje tá em todos os noticiários nesse momento aí o caso de uma funcionária de uma loja de Itabuna. Foi presa por furto qualificado, tá? E já está em vários blogs, sites, né? Falando sobre essa situação aí, né? Rapaz, a pessoa tem um emprego, em vez de trabalhar honestamente, aí vai se preocupar em roubar a loja que trabalha, mano, pra manter os luxos.
Aí, não pode.
Pelo amor de Deus. Uma loja movimentada localizada na Avenida Cinquentenário, centro de Itabuna. E a funcionária dessa loja foi presa em flagrante na tarde de ontem, sob acusação de furto qualificado. A prisão ocorreu após os proprietários da loja detectarem um prejuízo financeiro crescente e suspeitarem da conduta de uma das colaboradoras. Intrigado com as perdas financeiras que vinham impactando o estabelecimento, os proprietários da loja começaram a desconfiar de uma funcionária em específico. O que levantou suspeita foi o estilo de vida aparentemente luxuoso que a jovem ostentava, considerado, né, gente, incompatível com o salário dela. Diante dessas incongruências, os empresários iniciaram, então, um monitoramento discreto das atividades da funcionária nas redes sociais. A observação virtual logo se confirmou com a realidade, né? Tem até o nome dela aqui, que já foi divulgado. Ela exibia nas redes sociais viagens internacionais frequentes, aquisição de um carro zero quilômetro, a compra de celulares de última geração, e foi flagrada pelos próprios proprietários cometendo furto dentro da loja onde trabalhava. Então, diante da comprovação do crime, ela foi imediatamente detida e encaminhada para o plantão central da Polícia Civil de Itabuna. As informações são do blog Verdinho de Itabuna, que inclusive já divulgou aqui que o nome da funcionária é Flávia Rodrigues. Então, a Polícia Civil de Itabuna deverá aprofundar as investigações para determinar o momento total do prejuízo causado pela funcionária e, por enquanto, em relação a esses furtos e quanto tempo vinham ocorrendo esses furtos. A expectativa é que mais detalhes sejam divulgados em breve, informa aí o Jefferson Teixeira, do blog Verdinho de Itabuna. Ô, minha gente, não vale a pena fazer isso. Trabalho honestamente. Ah, tá pouco meu salário. Faz algum trabalho extra, digno, decente, né, Marcos?
Então, ajusta a sua vida, a sua renda, né? Exato, não dá pra fazer o contrário, não.
Exatamente. Uma hora, a casa cai, né? E aí a ostentação de viagens no exterior, carro zero, pererê, parará. Depois você vê, fiz besteira. Não valeu a pena, né? 12 horas e 52 minutos, vamos de mais informação. Vamos passar pela capital baiana, falar sobre a lei que proíbe contratação de artistas com músicas explícitas com verba pública é sancionada em Salvador. Olha que interessante. Explica aí pra nós.
É o projeto de lei proposto pelo vereador Alexandre Aleluia para dar fim à contratação de artistas com letras consideradas assim, né, para adultos acima de 18 anos, em eventos financiados com recursos públicos, que vem sendo considerada como prima da antibaixaria, foi sancionado aí pelo prefeito Bruno Reis. A Lei 9.844 deste ano, publicada no Diário Oficial do Município, que já está em vigor, dispõe sobre a vedação de contratação pela Prefeitura Municipal de Salvador de artistas que promovam em suas produções musicais conteúdos de teor sexual explícito, apologia a crimes ou incentivo ao consumo de drogas e da outras providências. Conforme a lei, fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Secult, a avaliação do conteúdo artístico dos contratados para eventos financiados com recursos públicos, além de apurar eventuais descumprimentos da lei. Em caso de descumprimento, a Prefeitura está autorizada a reter o cachê ou pagamento ainda não efetuado à banda até a conclusão da apuração, reter definitivamente o pagamento do artista ou restituição do valor já pago e impedir a contratação direta ou indireta com recursos públicos pelo prazo de 3 anos. Se ficar comprovado que durante a apresentação que resultou no descumprimento desta lei havia menores presentes no local, a proibição de contratação do artista ou banda com a Prefeitura Municipal de Salvador será ampliada para o prazo de 4 anos. Na proposta apresentada aí pelo Edil no final de 2024, foi citado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e a presença de crianças e adolescentes em eventos públicos, a exemplo do Carnaval de Salvador, como um ponto de atenção dos órgãos competentes para que o desenvolvimento ético, psicológico e social não seja comprometido através dessa expressão artística. Este projeto de lei promove um alinhamento entre a política cultural do município, o uso responsável dos recursos públicos e o compromisso com a proteção dos direitos dos menores, afirmou na época aí o autor.
É, então tá aí, né? É isso mesmo, gostei. Jogaram duro aí. E tem busca aqui, pelo amor de Deus, mano.
Com freio, né?
Colocar em praça pública. 3 horas da tarde, as crianças ouvindo aquilo lá. Abaixa, não sei o quê, puxa, não sei o quê. Ah, que é isso? Pelo amor de Deus, já
isso
deu.
Isso deveria valer para pessoas que colocam paredões, um som mais alto em locais públicos, que tem crianças.
Até na praia mesmo, eu que moro lá em frente à praia, eu sei, é ridículo, aquilo é um absurdo. Chegam lá com carro de som, bota lá cada música de baixaria, cheio de criança na praia. Olha, a gente tem uma notícia aqui que não é boa não, tá? Mas a gente vai ter que divulgar para vocês. A ANEEL autoriza reajuste de 2% na tarifa de energia elétrica da Bahia. Então, a ANEEL autorizou esse reajuste tarifário anual de 2,05% na conta da Coelba. Os cálculos dos índices foram impactados pela variação de custos com compra de energia, encargos setoriais e componentes financeiros, segundo a ANEEL. E o reajuste médio para os consumidores cativos atendidos em baixa tensão, residenciais, né, na maioria, será de 1,88%. A variação para atendidos em alta tensão, como indústrias e comércio de médio e grande porte, será de 2,53%. As novas tarifas começam a valer na próxima terça-feira, dia 22. É sempre assim, né? Bem rapidinho. Óbvio, deixa, viu? Vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, chegando com mais informações, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Um acidente fatal envolveu um jovem de 23 anos de idade, natural do município de Dom Basílio. O acidente de trânsito foi registrado na madrugada de ontem, quarta-feira, na BR-135, nas proximidades do município de Bocaiúva, estado de Minas Gerais. Ivan Augusto Silva Dias conduziu um caminhão carregado com batatas quando perdeu o controle da direção no quilômetro 458 da rodovia. Ele ficou preso às ferragens e acabou morrendo no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da vítima e, após o resgate, o corpo foi liberado para sepultamento no seu município, Dom Basílio, aqui na Bahia. Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada na cidade de Gandu, também conhecida como Gandibes. A ação aconteceu por volta das 23 horas e 25 minutos da BR-101. Durante a abordagem, os policiais visualizaram a motocicleta Honda de cor vermelha utilizando farol de LED, o que motivou a fiscalização. Ao realizarem os procedimentos de identificação veicular avançada, foi constatado que a motocicleta tratava-se, na verdade, de uma Honda CG160 Start com registro de roubo datado em 5 de fevereiro de 2020 na cidade de Salvador. Questionado pelos policiais, o condutor informou que havia adquirido o veículo há cerca de 2 anos por meio de um anúncio em aplicativo. Disse ainda que pagou o valor de R$ 9.000 e que a motocicleta foi entregue lá em Gandu, mas não soube informar o nome do vendedor. Diante da situação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Valença, onde serão adotadas as providências legais cabíveis. Olha, policiais da 4ª Corpim prenderam Cauã Santana Silva, conhecido pelo apelido de Ban. A prisão aconteceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da Polícia Civil, Cauã é apontado como um dos autores do homicídio que vitimou Rangel Luiz dos Santos, conhecido como Perrel. após o levantamento da possível localização do suspeito, equipes do setor de investigação realizaram uma campana no local e conseguiram identificar e prender o homem. Cauã foi conduzido para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. O caso segue em andamento para a adoção das medidas legais cabíveis. Após mais de 2 semanas de internação, Miriam, uma das vítimas do grave acidente entre a motocicleta e uma carreta no município de Laje, faleceu ontem, quarta-feira. Ela estava hospitalizada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus desde o dia do acidente ocorrido em 30 de março. O caso aconteceu na localidade do Capão. De acordo com relatos de testemunhas, a carreta teria fechado a moto em que estavam 2 mulheres, provocando a colisão. As vítimas, identificadas como Samine e Miriam, sofreram graves ferimentos e foram socorridas em estado crítico. Apesar dos esforços da equipe médica, Miriam não resistiu às complicações causadas pelo trauma. Samine segue em recuperação, mas seu estado de saúde não foi atualizado oficialmente até o momento. Um idoso de 78 anos de idade, ele morreu após ser pisoteado por uma vaca no município de Ipirá. Luiz Moreira Bispo saiu para verificar algumas vacas na propriedade da família, quando um animal que tinha acabado de dar à luz recentemente o atingiu com a cabeçada. O idoso caiu e depois foi pisoteado. A vítima deixa esposa e 6 filhos. O corpo de Luiz Moreira Bispo foi sepultado ontem no cemitério municipal de Ipirá. Um pai de 86 filhos foi preso em Feira de Santana. Saiba o motivo agora. Na manhã de ontem, quarta-feira, um idoso de 61 anos de idade que não teve identidade divulgada foi preso. Uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional Petão Malvadão da 64CIPM foi acionada após o homem ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial na Avenida Padre José Anchieta, em Feira de Santana. Após a abordagem e verificação de dados, a identidade do suspeito foi confirmada. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de lesão corporal e uso de documento falso praticados no estado de Sergipe. O idoso foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi descoberta uma queixa sobre débitos de pensão alimentícia. Eu repito, o que chama a atenção é a quantidade de filhos do homem. Segundo ele próprio, ele é pai de 86 filhos, com mais de 60 mulheres, desses 57 foram registrados. O homem segue detido à disposição da justiça. 86 filhos! Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, desejando um ótimo, um excelente, um espetacular feriadão de Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira Santa, marcando o nosso próximo encontro, todo mundo a bordo aqui da sua viatura virtual da Gabi. A fobiquinha da Gabilândia te espera de portas abertas em uma próxima edição, se papai do céu deixar, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Hora do almoço, mas que segue lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom feriadão para você. Até a próxima quinta-feira que vem, se Deus nos permitir, tá? Abraço para você e para a família. Feliz Páscoa. Marcos, vamos para a última notícia do programa, atualizar aqui informações envolvendo o advogado e influenciador digital João Neto. O OAB investiga a conduta do influenciador João Neto após vídeo de agressão à mulher e advogado pode perder o registro profissional, né?
É isso, Kátia Gomes. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informou na quarta-feira e ontem que investiga a conduta do influenciador digital baiano João Neto após a divulgação de vídeos que mostram ele agredindo a companheira. A situação aconteceu no apartamento onde os dois moravam, em Maceió, Alagoas, e ganhou repercussão nacional. O advogado criminalista de 47 anos está preso preventivamente e nega as acusações. Em nota, a seção baiana da OAB informou que se juntou à de Alagoas na apuração dos fatos. Segundo a entidade, Caso sejam confirmadas as denúncias, João Neto pode perder o registro profissional.
Exatamente, então tá aí, né? E a ordem também, né? A OAB declarou o mais veemente repúdio e toda qualquer forma de violência praticada contra a mulher. Era o mínimo, né? Uhum. Que a OAB tinha que se pronunciar mesmo. Surreal isso aqui, inaceitável. Enfim, que ele pague na justiça agora, né? O ato dele. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui do Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, 17 de abril. Nós encerramos por aqui, portanto, esta edição. Entraremos aí em feriadão, retornaremos ao ar na quinta-feira, dia 24 de abril. Um beijo, meu povo, bom feriadão. Feliz Sexta-feira Santa, feliz Páscoa para todos, tá? Um abraço para você também, Marcos. Feliz Páscoa e até quinta-feira.
Obrigado. Até lá, Kátia Gomes, né? Excelente feriadão para você e para todos os ouvintes aqui do Jornal do Meio-Dia, que fica por aqui. No oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Já tem o Pagode Brasil para você, hoje naquele clima aí de TBT, flashbacks no Pagode Brasil. 1 às 5.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.